psicóloga Bruna Romancini, que atende aqui na Clínica Salute, ou Salute Clínica Médica, aqui em Sarandi, participa desta terça-feira, falando sobre o Setembro Amarelo, e nós teremos nas outras semanas, já acertados com ela agora, outros assuntos em que ela sempre às terças-feiras trará aqui para nós, para o público ouvinte do Hora Mais. Boa tarde, Bruna, prazer recebê-la aqui no estúdio.
Muito obrigada, Ednei, boa tarde a ti, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Sarandi, né? É sempre bom voltar, é algo que eu sempre falo, e sim, né?
Já que no programa JC não tem participado ultimamente?
Ai, né? Tá corrido, sábado é dia de trabalho, dia de atendimento, então não tô conseguindo, mas eu tenho um carinho bem grande pelo programa, ano passado eu tava à frente, esse ano o Cleomar está conduzindo muito bem, mas à medida do possível a gente vai tentar se fazer presente também, né?
Você está na Clínica Salute, uhum. Além da Salute, tem outro local que você atende hoje?
Já um, local ano, de...
um ano e pouco da tua formação, isso, né?
Fazem dois anos já. Atualmente é atendimento clínico só na Salute, só aqui em Sarandi.
E você também desenvolve um trabalho junto ao Hospital Comunitário,
isso,
né?
Isso, exatamente, também no Hospital Comunitário Sarandi.
Uhum. O assunto desta semana, o Setembro Amarelo. Uhum. O que seria para o público ouvinte, o leigo no assunto, digamos, que está em casa acompanhando nesse momento o Hora Mais, o Setembro Amarelo?
Uhum. Eu fiquei me questionando e pensando durante essa semana sobre o assunto, e é uma pena que a gente só se dá por conta do Setembro Amarelo quando o setembro chega, né? Então, o setembro, ele é voltado à prevenção ao suicídio, que é um problema também de saúde pública, né? A gente sabe que a ocorrência é muito alta ainda.
Não se falava tanto sobre isso, principalmente nos meios de comunicação, até 5, 10 anos atrás, né?
É, e o objetivo é realmente isso, desconstruir esse tabu que tem envolvido com relação ao suicídio, falar sobre o assunto. E, na verdade, a campanha ela foi desenvolvida em 2014. Nós tivemos muitos avanços depois que isso foi idealizado, né? Que isso foi colocado em prática. E algo que é realmente importante falar sobre, né? O objetivo da campanha é realmente isso. Quebrar tabus, começar a trazer essa demanda à tona, né? Falar, porque nós realmente consideramos que a melhor forma de prevenir é falar sobre.
Vem sempre associado a casos de depressão?
Não necessariamente, sabe que eu me questionava muito quanto a isso também, né? Eu acho que as doenças mentais, elas estão relacionadas, mas tem uma questão de hereditariedade e até as próprias situações que vão acontecendo ao longo da nossa vida,
questões,
né?
Questões familiares também?
Exatamente. Tudo isso fazem com que, talvez em algum momento, a gente se encontre sem saída, né?
E em qual momento que o familiar pode perceber que aquela pessoa está precisando de ajuda?
Olha só. Eu até separei para falar aqui, eu acho que a gente pode qualificar o suicídio, enfim, colocar em dois grandes grupos, né? Que é quando a pessoa tem uma idealização e quando ela tem uma tentativa. O momento da idealização é realmente quando ela pensa sobre a possibilidade de fazer algo contra a vida dela para tentar realmente diminuir aquele sofrimento que ela sente. E a tentativa é quando ele vai para a parte da ação, né? Que ele realmente se programa, se prepara para fazer algo, né? Então, realmente, a família pode estar atenta a essas ideações e também a alguns sintomas, né? Que é algo que a gente sempre fala, isolamento, mudança de hábito, alguma questão de não investimento próprio, né? Não se olhar mais, ter um descuido com relação à aparência, com relação ao trabalho, à escola, né? Realmente ter essa perca de investimento nessas coisas que ele fazia diariamente.
Com o tempo a pessoa vai dando sinais, então.
Exatamente, né? Os sinais vão vindo e é realmente nesse sentido, de estar mais desmotivado, né? Não ter mais o mesmo ânimo que tinha até então.
Normalmente as pessoas que cometem o suicídio ou propriamente o familiar, tem alguns familiares que não acreditam, né?
Uhum.
Mas ela vai dando sinais, inclusive dizendo, eu vou me matar.
É.
Eu vou fazer, uma hora eu não vou estar mais nesse mundo.
Uhum.
E as pessoas, isso é bobagem. As pessoas, é bem por aí mesmo, falta uma crença naquilo que a pessoa está dizendo. Quando a pessoa diz, eu vou me matar, eu preciso, ela, ao mesmo tempo ela está dizendo, eu preciso de ajuda,
uhum.
É isso?
É realmente isso, para mostrar que ela está ali, que ela está em sofrimento e ela precisa. E se fala muito sobre uma questão que eu acho que a gente nem deveria mais estar debatendo, né? Ah, quando a pessoa fala que vai fazer, ela não faz. Não, né? Não é assim. Realmente, quando ela fala, ela está pedindo ajuda, né? Ela está falando sobre algo que ela pode fazer. Tem um perigo potencial envolvido naquilo. E eu acho que ultimamente a gente fala muito em empatia, a gente fala muito com relação a olhar para o outro. E o que eu percebo é que a gente tem uma dificuldade ainda em entender a dor do outro. E a dor, ela é muito subjetiva. Aquilo que pode me afetar, não pode afetar a ti, né? Se for acontecer a mesma coisa contigo. Então, não cabe a nós, né? Julgar a dor do outro, dizer o que ele tá sentindo, dizer que tem algo envolvido também, e eu trago um pouco mais para os casos de depressão, que as pessoas dizem, ai, você tem que se ajudar, né? Você tem que... Mas para a pessoa também é difícil. Então, não cabe a quem está fora daquela situação, daquela vivência, julgar. Né? Dizer que o que ela precisa fazer, ou enfim, dizer que aquilo que ela está passando não é algo real. Então é realmente ajudando, ouvindo, né? Ouvindo, conseguindo entender. E eu até tem algo que é muito curioso e que eu penso muito, que para nós é algo muito difícil admitir e validar a dor do outro, né? E para exemplificar um pouquinho disso que eu falo, tem algo que é muito comum e que acontece, né? Quando alguém diz assim pra nós, eu passei por determinada coisa em tal momento, né? Ao invés de acolher aquele sentimento, acolher aquela dor que o outro está falando, nós normalmente temos o hábito de dizer assim, mas isso já aconteceu comigo. Mas eu também sinto isso, isso, isso. E não. Talvez seja o momento de nós nos voltarmos mais a acolher, a ouvir, para realmente poder ajudar um pouco essas pessoas.
Na tua opinião, ou não sei se você tem essa informação, o número de suicídios tem caído a nível do Brasil?
Pelas campanhas que eu ouvi, sim, mas é um número muito alto ainda. É questão, se eu não me engano, de 40 segundos uma pessoa se suicida. Então isso é alarmante, é algo muito, muito complicado, né? Através da campanha é algo que ficou mais acessível, mas eu acho que ainda falta a nível de população. Eu
acredito que se fala muito mais sobre o assunto, né?
Com certeza.
Mas ao mesmo tempo falta ainda uma conscientização maior das pessoas. Levar um pouco mais a sério aquilo que, por exemplo, nós estamos falando agora, né?
Exatamente. E é justamente isso, sabe? Poder entender um pouco mais a dor do outro. Não querer colocar a nossa, porque a nossa dor, ela é sempre maior que a outra, né? Infelizmente, a gente ainda...
É a questão da comparação, né?
É. É algo que é existente e que nesses momentos não contribui. Então, realmente, quando alguém vir trazer uma queixa, ouvir, né? Acolher aquela pessoa e tentar ajudar da forma possível.
Eu acho que nós deveremos, ainda nesse mês de setembro, voltarmos a falar sobre esse assunto. Pode ser
assunto
até propriamente na última semana, já que você vai ver, todas as terças-feiras teremos a sua presença aqui. Dia 10, 17, 24, dia 24, já que depois é 31 e não tem 31 em setembro, para que você fale também sobre esse assunto.
Exatamente. E só para terminar, né, usar um pouquinho mais do tempo, para auxiliar um pouco essas pessoas, né? Mas o que eu faço, Bruna, se alguém me falar algo nesse sentido, se eu perceber isso? Realmente é conversar com uma pessoa sobre e encaminhar ela para alguém que possa acolher ela.
E qual seria o profissional adequado? Psicólogo ou psiquiatra?
Olha só, normalmente a gente sempre fala do cuidado do psicólogo, e se for um quadro um pouco mais avançado, usa também a medicação, é um trabalho em conjunto, né? Mas o psiquiatra, o médico, é realmente nesse sentido da medicação. E é importantíssimo a questão do psicólogo.
O paciente, a pessoa que está com problema, normalmente ela vai recusar a questão do psiquiatra. Vai, eu não tô louco, né? Seria um primeiro caminho, quem sabe, o psicólogo, até para amenizar a situação.
É, Ednei, infelizmente, essa crença de estar louco, de não conseguir reconhecer a necessidade, né, também acontece com o psicólogo. Então, é algo que a gente ainda luta.
Até na classe de vocês, então.
Para dizer, assim, que psicólogo não é para louco, né, que foi algo que se falou por muito tempo, né. E realmente entender que não, todo mundo em algum momento se vê em uma situação de fragilidade, se vê em uma situação difícil, e tem que também estar aberto a buscar uma ajuda nesse sentido, seja como psicólogo, seja... Normalmente se tem um trabalho em conjunto, né, de encaminhamento, de avaliação de necessidade. Então, se for necessário, é um trabalho em conjunto entre... os dois.
Bruna, nós agradecemos a sua presença, então na próxima terça você traz mais um assunto interessante, tá?
Muito obrigada.
Nesse espaço sempre aqui do Hora Mais, lembrando que você agenda aí a consulta com a Bruna Romancini na Salute Clínica Médica.